Audiobook Grátis apresenta, No Silêncio Concentrado em Que? Se pesam as grandes resoluções, a mulher decide o representar por todos os modos o seu papel de utilidade na hora da guerra e fez-se, artífice, farmacêutica, médica, enfermeira, dactilógrafa, estenógrafa, eletricista, expedicionária, factureira. Droguista, servindo do mesmo modo. À ciência, à indústria e ao comércio. E não se atreveu só a exercer ofícios mais ou menos resguardados. Pela sombra das telhas, fez-se tamo. Bem maquinista, estafeta, vendedora. Ambulante, cocheira, recebedora nos trens, e muitos outros mistérios que a sua inteligência ou a sua força física lhe permitiam praticar. Muitas que desconheciam ainda. As suas próprias aptidões, porque nenhum acidente da vida as tinha posto em evidência, tiveram um com a guerra. A revelação da sua capacidade. Chamadas pela urgência do momento a substituírem os homens em trabalhos até então alheios à sua interferência, acudiram sem hesitação às determinações que lhes eram impostas. Nem só a necessidade de manterem o lar, sem chefe, nem só o sentimento egoístico de preencherem o lugar do marido ausente para o conservarem até a sua problemática volta, as decidiram a aceitar encargos para que não estavam preparadas. Outra razão as impeliu, a de consagrarem o seu esforço à pátria e aos que pela pátria morriam, mais consagrar-nos sem retórica, nem cenas sentimentais, só com o trabalho nunca esmorecido. Bem atilados andaram os povos beligerantes procurando utilizar-se a tempo da inteligência feminina, até então ignorada. Essa improvisada organização representou para a vida das nações o mesmo que o carvão aceso nas locomotivas. Foi a utilitária Inglaterra quem primeiro se lembrou de aproveitar essa colaboração que já em um tempos de paz lhe tinha sido em vão oferecida. Dá pelas sufragistas, o que vem confirmar a opinião de que as mulheres só são tomadas verdadeiramente a sério pelos homens, quando lhes são precisas. Entretanto, cozendo em sua casa ou varrendo as sarjetas das ruas, tecendo nas fábricas ou semeando nos campos, bordando à luz da sua lâmpada caseira ou alinhando cifras no escritório bancário, a mulher, ninguém o ignora, procurou sempre cumprir conscienciosamente as suas atribuições, não só pelo seu capricho como porque sabe que desconfiam dela. No posto de silêncio em um que até hoje permaneceu, ela tem notado o movimento de tudo, que o tempo, esse mestre supremo e decifrador de segredos, vai arrastando a pôr si. Tivesse ela permanecido na imobilidade apática de outros dias e nem a França, nem sobretudo a Inglaterra, poderiam ter resistido ao embate que sofreram, porque não há guerra sem munições. E quem fez as munições? Foram as mulheres. Foram as mulheres. Libra pungitivo lembrarmo-nos que os seus dedos macios, nascidos para outros destinos suaves e embaladores, se tivessem ocupado nesse horrendo mister de fabricar balas mortíferas. Nos seus despropósitos, a guerra cometeu ainda mais este crime, o de conseguir que até mesmo mulheres se sujeitassem ao tremendo papel de operárias da morte. Com o propósito de estudar numa resposta o espírito feminino, um repórter perguntou um dia a uma dessas artífices se ela não se sentia cúmplice nos assassinatos que os seus explosivos estavam destinados a cometer. A moça respondeu logo, com manifesta estranheza, que não dera nunca as munições que fabricava a outra atribuição que não fosse a da defesa da sua terra e dos seus irmãos. Esta resposta sintetiza maravilhosamente bem um todo o pensamento da mulher sobre a guerra. Nenhuma admite, nem pelo raciocínio, nem pelos simples impulsos do sentimento, a ideia das ofensivas. Matar? Só em legítima defesa e em desespero de causa. Um homem, mesmo de espírito, mesmo artista, como Leonardo da Vinci, cuja sensibilidade ficou tão delicadamente perpetuada nesse delicioso sorriso da Gioconda, pôde conceber planos de monstruoso malefício, como o do tanque, de que ele foi o primeiro a esboçar a forma grotesca e a ação brutal. são as anomalias de um gênio de antíteses, criar um sorriso enigmático, de beleza eterna, e uma máquina pesadona de esfacelar carne. Humana. Uma mulher, mesmo a mais imaginosa, mesmo a mais engenhosa, jamais acolheria ideias de destruirão. Na pequenez do seu cérebro é estreiteza da sua visão, ela temia uma concepção mais larga dos destinos da humanidade. Batalhar, para quê? Para as conquistas territoriais? Os países maiores nem sempre são os mais felizes. Para alcançar a glória de uma opinião? Não há glórias eternas, tudo é efêmero no mundo. Com o correr dos dias, mesmo cidades de pedra e ferro desaparecem da superfície do globo, os povos mudam, a língua altera-se, até os climas se transformam em guerra, só a das ideias, não feita com o ferro e o sangue, mas com o pensamento e a palavra. Há preconceitos inabaláveis aos embates da razão como certos rochedos aos embates do mar. Rebelarmo-nos contra eles é o mesmo que procurarmos interceptar com os braços abertos a passagem de um comboio. E este, que vem de não sei onde, é? Vai para toda parte, carrega dentro disse tanta agonia que não será mal que lhe ponhamos ao menos algumas pedrinhas nos trilhos a ver se descarrila. Em absoluto, a guerra é um produto da barbaria e, convencionalmente, o resultado de um preconceito que ensina que a honra das nações só se pode lavar com o sangue. Há outras maneiras de fazer resplandecer a verdade e a justiça, em miserável papel faria a diplomacia se os não conhecesse. A maior indignidade da guerra está, principalmente, em que quem em duas penadas a decreta, não a faz, mandando para o matadouro os que só almejam uma coisa, viver e trabalhar em paz, e que muitas vezes pelas suas ideias políticas ou crenças religiosas são intensos à luta armada. Um ou dois anos antes de acabada a guerra, a Inglaterra publicou uma estatística do trabalho feminino que dizia existirem então 1.480.000 mulheres exercendo misteres que até essa data só tinham sido desempenhados por homens. Assim como na Grã-Bretanha, havia em França toda uma população de mulheres empenhadas num só esforço, o serem úteis à sua gente e ao seu país. Fecharam-se os pianos, para se dedilhar em máquinas de escrever, guardaram-se rendas e sedas para se envergarem os linhos brancos da Cruz Vermelha. Nos campos arados, as charruas eram conduzidas por mãos femininas. Os berços saíram dos cantos das alcovas para o ar livre das eiras, onde os bebês choramingavam ou dormiam enquanto as mães se agitavam labutando ao sol. Não havia vagares para embalamentos nem para os doces êxtases maternais, porque era absolutamente preciso fazer produzir a terra, tirar-lhe do seio duro pão para o povo. Em todas as profissões, que foram múltiplas, e algumas contraditórias entre si, a que a mulher se consagrou, fê-lo de modo perfeito. Ficou assim provado que ela não é só inteligente por excepção. A guerra prestou-lhe ao menos esse serviço. Tudo acabou, pôde falar-se livremente. Chegou o momento das mães entrelaçarem os seus corações numa cadeia bastante viva e nervosa, um que procurem estrangular o fantasma negro que lhe rouba os filhos. O mundo muda, a outra sociedade desponta e ninguém poderá dizer, desde já, que papel representará nela a mulher. Seja qual for, que lhe não falte nunca o sentimento de bondade ativa e lúcida, capaz de, pelo seu influxo, realizar essa coisa em que ainda devemos crer, apesar do grande baque que sofreu a hora, o ideal da fraternidade humana. O pano de cena fechou-se sobre o primeiro ato, mas o drama tem muito enredo e muitas consequências para poder ser curto. Oh! Ele durará, durará.